Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Next Group, Lojas Lebes e Grupo IESA. Pedro Ernesto Denardin.
Boa tarde, 1:05:50. Ser previdente, o plano funerário para toda a família, inclusive seu pet. Galeto Mamma Mia, sabor, esse é o segredo. Sala de redação, que tem a seguinte pesquisa interativa para você. Qual será o resultado da partida entre Inter e Veranópolis? Vitória do Inter, vitória do Veranópolis ou empate? Tá? Pesquisa interativa, que tem o patrocínio da Frigelar. Conforto é comprar no ar-condicionado da Frigelar, frigelar.com.br. E tem também a Facate, vestibular em 5 de fevereiro, à noite. Você pode ser Facate. Já fizeste sua inscrição lá na Facate, ô Santaninha?
Facate, Pedro. Preciso estudar, Pedro.
É, também.
Que qualquer um fala hoje no microfone da Gaúcha.
E a coluna do Davi Coimbra está muito boa também, né?
Sim, eu escrevi ela em 88,
Pedro. Ah, é? Ele está repetindo?
Está repetindo.
Tá bom. Marcelo Debona, como está Bento, o teu filho?
Muito bem, Pedro. É uma grande figura. Tá...
Muito legal isso.
Tá pesadinho.
Sobre o filho. É uma grande figura, meu filho.
É uma grande figura.
Depois chama por de vezes, coruja, não sabe por quê.
Por vezes ele peca pelo excesso de simpatia.
Olha só.
É um exagero a simpatia.
Nada a ver com o pai, que é uma antipatia absoluta.
Exatamente.
Já é
carequinha. Discordo.
Ainda está carequinha?
Vou saudar o retorno de Marcelo Debona, narrador da Rádio Gaúcha.
Vai narrar sábado
o Grêmio Caxias.
Não, e ontem já ouvi Gustavo Manhago, ontem à noite.
Estaremos juntos, então, em Grêmio Caxias.
Tamo junto.
Pô, queria estar nesse jogo.
Que vitória do Caxias.
Cara, aliás, fica bom.
Pois é, vamos muito. É um Iniesta por jogo. Eu queria ver o próximo, qual é.
mas ontem teve o Ronaldinho também.
Ronaldinho e Gramadense.
Eu sábado vou pra Arena, cara.
Mas tu não viu? Tu não viu o Mateuzinho ontem?
Não, mas eu vi, mas é isso que eu tô dizendo. Eu quero ir pra Arena.
Mas tu não tá preocupado com o Mateuzinho?
Super.
Tu conseguiste dormir depois do jogo?
Não, cara, tive insônia.
É? Só não foi capa do Marca da Espanha hoje, porque já tinha fechado a edição.
Impressionante, eu tô ouvindo.
Quem? Matheus?
Eles vieram ferrado, eles vieram chuto.
Eles jogam hoje. Hoje tem o Boa Esporte.
Não, tô falando o resultado. Tô falando o resultado.
Edu, o jogo do Inter hoje é às 9. De repente o Marca esteja aberto ainda, vamos terminar.
Vai ter
Julinho Cavecone. Cavecone, como é que é?
Cavicchione.
É, que é amigo do Julinho Viana.
E amigo do Julinho Camargo.
E amigo do Julinho Camargo, exatamente. Então, os três Julinhos, tá? O Julinho Viana está levando a Fenim lá no dia 23
de Gramado. Tem o Julinho de Castilhos também.
Que serão 25 mil pessoas que serão recepcionadas pelo pessoal do Galeto Mamma Mia. Vai ser uma festa, né? Vamos comer galeto. Não sei onde é que vai arrumar tanto galeto, mas enfim. Tá? Porque Mamma Mia, outro departamento. Agora, o Julinho Cavecone me ligou para dizer o seguinte: Pedro, dá R$100 pro Julinho Camargo para ele não almoçar no meu Mamma Mia, porque ele dá prejuízo. Não, tô gozando.
Faz o contrário, velho.
Julinho Camargo é uma grande figura. Bom, mas onde, Cacalo, o que deu para ver assim de principal, Cacalo e Duda? Vamos ver vocês que
são do
Grêmio aí.
Eu diria que, primeiro, é muito difícil fazer uma análise de um jogo em que o time não tem nenhum tipo de entrosamento, né? A equipe toda mesclada, toda misturada, com jogadores que já vinham jogando, outros que nunca jogaram. E o que me chamou a atenção de virtude na equipe enquanto um todo ontem foi que a equipe tentou, veja bem o que eu estou dizendo, tentou fazer uma marcação forte que nem faz o time titular, bloqueando o meio, marcando bem. E a equipe tentou, que nem faz o time titular, trocar passes, tentando jogar. Para mim, os melhores jogadores, óbvio, foram os experientes. O Paulo Miranda, que mostrou que é jogador para ser titular, se for possível, né?
Não, achei ele simples.
Jogou muito. Ah, mas Pedro, olha, conforme jogou, tem liderança.
Ser titular no grupo principal?
Não vai tirar nenhum dos dois, mas tem condições de ser.
Teria bola para ele.
Isso que eu quero dizer.
Quando precisar, ele entra e...
E tem liderança, mostrou liderança ontem também. A surpresa positiva para mim ontem foi o lateral direito. para mim foi a surpresa positiva do time. O Leonardo Gomes, que nunca jogou, muito pouco jogou, participou no apoio especialmente.
Ele veio do Boa.
Participou no apoio especialmente de duas jogadas muito boas. Uma delas foi o gol do Grêmio e a outra um chute na trave. E por incrível que pareça, assim, eu procuro examinar dentro da minha ótica, é um jogador que dá equilíbrio ao time. E ontem eu percebi que tem um jogador que dá equilíbrio ao time, que deu equilíbrio ao time, joga de cabeça em pé, troca passe rápido, é bom na marcação, chega na frente, que para mim, ao contrário do que muitos estão dizendo, que foi o Mateuzinho o melhor do time, para mim o mais equilibrado, o mais centrado, um jogador que a meu juízo tem muito futuro, foi o Rodrigo Anchieta. Olha, gostei muito desse jogador. Ele é um jogador de 1,90m, sei lá, 1,80m e tantos. Joga simples, recebe a passe de primeira, faz a bola andar, se coloca bem na marcação como segundo volante, se coloca bem na frente como atacante, chega como atacante. E foi, a meu juízo, aquele que melhor jogou, assim, dentro desse contexto desse time totalmente desentrosado, né? Não achei nada de excepcional. O Mateuzinho jogou bem, é bom jogador. Tem muitos.
O Zé Vitor acha ele parecido com o Iniesta.
Não, eu não acho.
Ah, não é tu?
Tem direito
não
a achar.
Que tu falasse isso.
Não, pô, é porque ouvi ontem.
Né? Maravilhas.
Vi. Eu não vi isso, Pedro. Eu não vi isso. Eu acho que ele tem muito a crescer. É um jogador, na minha, evidentemente. Em
40 passes, errou apenas 4.
Pois é, mas é passe curto, né, Pedro?
É.
Na minha ótica, ele tem muito a crescer. Tem muito a melhorar, agora é um talento que tem que ser burilado, né? É um diamante que tem que ser burilado, mas ainda não, tá, não é um jogador pronto para jogar no, no time titular. A propósito, não vi nenhum dos jogadores que jogaram ontem capazes, como eu já vi no Jean-Pierre, como eu já vi no Patrick, não vi nenhum dos que jogaram ontem capazes de jogar no time titular.
Imediatamente.
Não estão prontos. 95% não está pronto.
Mas, Cacalo, uma coisa a favor deles, muitas coisas a favor deles. Primeiro, é um jogo no interior. Segundo, é um campo embarrado. E terceiro, é um time completamente improvisado.
Pois é, eu disse
porque,
isso,
porque
Pedro.
O Patrick não pode jogar, o Jean-Pierre não pode jogar,
Pedro, eu disse isso,
o Jonathan não pode jogar.
E ao dizer isso, eu estou...
É uma coisa assim...
De certa forma, elogiando o técnico do Grêmio de ontem.
E elogiando os jogadores também.
Elogiando os jogadores, porque foi um time que marcou muito bem o Grêmio ontem. Tentou trocar passe, tentou jogar futebol. Podia ter ganho o jogo, poderia tranquilamente ter ganho o jogo, estava 1-0, chutou uma bola na trave, podia ter feito 2-0. O São Luís cresceu no jogo e teve chance até de ganhar também no final, porque o Grêmio teve um jogador expulso e os meninos não souberam segurar a pressão, né, que é um campo do interior, um jogo do interior. Eu saí satisfeito com o que vi, saí satisfeito no sentido de que há muito bons jogadores na base do Grêmio, mas que ainda precisam ser muito bem trabalhados, como é o caso do Arthur, né, Pedro, que veio ser titular com 20, 21 anos, custou, não apareceu de cara no time, assim. Então, se a base continuar trabalhando esses jogadores, como está trabalhando, eu acho que ali saem alguns bons jogadores. E também gostei, assim, pela impetuosidade, vamos dizer assim, e pela personalidade do lateral esquerdo, me pareceu também um bom jogador.
E lateral esquerdo é uma posição que o Grêmio poderia projetar alguém da base, né?
O lateral direito foi, o esquerdo, aliás, foi o que eu gostei, assim, mais. Achei ele bem interessante, com algumas subidas.
Tecnicamente é bom.
Tecnicamente, né? Me pareceu bem bom. É difícil avaliar, cara, o campo, assim, sofrível, uma coisa horrível. O campo.
Desentrosamento, né?
Chuva, desentrosamento também. Eu não me empolgo também, não acho que seja descartar ninguém. Pra mim é um jogo bem, assim. Pra gente ver realmente, em termos de Grêmio, só de camiseta, porque não tem como tu tirar nada assim de um campo que é muito ruim. É,
o campo prejudica,
fazer, muito, prejudica muito. Tu vê alguns que outros. O assim, Lima, por exemplo, achei um guri, me pareceu também tecnicamente interessante. O Lima.
Esse é um jogador que chamou atenção, mas aqui não é aquele menino da base, é um menino já rodado.
É, rodou, entendeu? Mas, por exemplo.
Depois que o Lima saiu, o Grêmio decaiu. De produção também.
É, mas, por exemplo, o lateral de direito ter ido bem me preocupa. Me preocupa. Porque eu já vi ele jogar nos profissionais e ele não joga tudo aquilo. Ou seja, o nível do jogo estava mais baixo. Tu entende?
Isso é uma crítica ao lateral?
Não, é uma crítica ao jogo todo.
Não, isso é aquela história que a gente diz. Às vezes o cara joga bem dependendo do adversário que é fraco, né?
É tipo assim...
Não, mas eu me preocuparia se ele jogasse mal
com nível de jogo mais baixo. Não, se ele jogasse mal, aí tu já ficava esperando ele ali fora do campo.
Eu não estou entendendo a preocupação.
Duda, ele jogou bem acima da média ontem, o jogador.
Que desenho,
Jogou bem. Jogou bem.
Foi super claro.
Tá bem claro.
Duda, ele jogou bem acima da média, esse jogador, ontem.
Pois é, acima, por isso que é preocupante. Média,
fez uma boa, eu não acho preocupante.
O que me preocupa é que daí o nível do jogo, o nível do jogo é baixo e as avaliações podem ser prematuras, né?
É um jogador jovem também, tem 21 ou 22 anos.
Então, mas esse bom é bom.
Esse dos dois que vieram para Porto Alegre, esse é o bom.
Provocar.
Esse dos dois que vieram para Porto Alegre, esse é o bom.
Mas brincadeiras à parte.
Lá no Colorado.
Juan
ou Ferida?
Mas não sei nem o nome do
cara. Juan, o que veio do Boa pro Internacional é o Juan.
Zé,
o bom é o que foi pro Grêmio.
E o Iniesta?
O Iniesta já são dois, é um por jogo. Sábado eu tô lá na arena.
Zé, mas brincadeiras à parte, assim, em geral, o que se vê é uma qualidade de base, um trabalho muito bem feito na base, assim, no geral do Grêmio. Provavelmente alguns ali vão dar frutos. Óbvio que outros não vão vingar, sabe? O Grêmio vai ser obrigado a emprestar um que outro, vai ficar
dois, dinheiro.
Tirar dois. Mas alguém vai sair dali.
Uma coisa que
tem uns guris bons ali.
Anteontem, não me lembro. Que assim, que tava, as críticas que estavam acontecendo a respeito da base do Grêmio em função de não ter se classificado na Copa, na Copinha de São Paulo. Esse time de transição do Grêmio
muitos poderiam estar
muitos bons valores.
Muitos. Não, tem moleque que vai dar bom ali, que a gente vai ouvir falar. O PP, que a gente não citou aqui, já tinha jogado bem. Então, tipo assim, por isso que eu digo, é difícil tu avaliar um jogo de ontem, um jogo isolado, um jogo ruim, sabe,
de ver. Mas, eu fiquei muito bem impressionado com o neto do Anchieta. Como é o nome dele?
Rodrigo.
Anchieta. Não, Rodrigo. Jogou, realmente é um jogador diferente.
Não pode ser Anchieta o nome dele?
Não, mas é que ele não se diz Anchieta, tia.
Ele não se diz.
Ele se diz Rodrigo Anchieta.
Sim, mas o Matheus Henrique, eu chamo de Mateuzinho, porque Matheus Henrique...
Atílio Genaro Anchieta só tem...
Não, e Mateuzinho é legal pro futebol.
Claro,
assume Mateuzinho, cara. Mateuzinho é legal, claro. Mateuzinho e Anchieta é mais legal que Rodrigo Anchieta. Vou te dizer bem a verdade.
Tudo bem.
Anchieta, volante ainda por cima.
Eu tô querendo elogiar o cara. Eu
quero saber...
Se ele chamasse José Maria, eu tava elogiando ele.
Como é que tu viste a atuação do Iniesta? Eu
vi na... Qual deles?
Eu vi assim, extasiado. Sábado,
chegou dizendo aí.
Qual é o Iniesta?
Mas qual é o Iniesta?
Ontem.
Quem é o Iniesta?
Mateuzinho. Não sei, o Zé Vitor produziu.
Ah, o Mateuzinho
é o
Iniesta.
Mateuzinho é o novo Iniesta.
De 40 passas, errou só 4.
Pô, tu vê, cara?
É.
Então, porra.
Ele veio com toda a vida. Que maravilha. Ah, mas agora, sem brincadeira. Sem brincadeira. É, o Mateuzinho do Iniesta tal. Mas o volante estava dentro da área para fazer gol.
Mas é o que eu te disse.
É legal isso aí, cara.
Ele é volante?
Volante.
O jogador.
Jogou num 4-1-4-1. Ele era um dos dois do meio.
Assim, tirando o Paulo, o zagueiro, Paulo Miranda. E talvez um outro mais experiente ali,
a
equipe de transição,
o Leonardo Gomes, esse, o lateral direito, foi até o Mundial, né?
A equipe de transição que se apresentou ontem, ela é recheada de bons valores, cara. Sabe?
Que podem ajudar o Grêmio, né? Nessas
4-5 competições.
Safra é interessante, né? Nós estamos falando da safra de jogadores do Grêmio, categoria de base. E eu estou me lembrando da safra de vinhos.
Opa!
Que já se pode comemorar Vindima 2018 na cidade de Farroupilha, onde fica a Casa Perini. Tu vê? A colheita vem.
Não foi desclassificada na
Copa. Não, exatamente. A colheita vem com qualidade surpreendente, com uvas que reafirmam o padrão que garantiu o prêmio de quinto melhor vinho do mundo para o Moscatel Casa Perini. Em pleno janeiro já tem o que comemorar. Né? Vamos lá tomar um vinho lá? Oh,
quando tu quiser.
Vamos lá, claro. Vou falar com o velho Perino lá, vamos lá. Mas eu chamo de velho Perino, é mais novo que eu, em todo caso. Com certeza uma seleção de vinhos espumantes campeões não vão faltar para brindar com você. Eu vou lá na Casa Perini, vou comprar um Moscatel Casa Perini. A Perini tem uma linha de vinhos que é simplesmente espetacular. Mas enfim...
Espumante também.
Espumante também. Hoje tem o Internacional. Eu tenho dito, sabe, Zé Vitor 001, que a grande novidade do Inter é o treinador. Será que eu estou errado?
Não, tu está correto.
Ah, o novo Inter, né, Pedro, hoje.
Novo Inter.
Eu não mas, a mudança de treinador, eu acho que é o que vai fazer a diferença, porque o que se bate muito... É o que muito,
precisa fazer a diferença.
Mas é o que vai fazer a diferença, então, porque...
O que é, nós vamos ver. É o que precisa.
Mas assim, vai fazer a diferença, mas, porque o elenco é o mesmo. O time que vai sair jogando, se eu não me engano, hoje, é o mesmo, é só
o mesmo
com,
a, e o
com
Dudu.
A diferença do Dudu. Ah. Que até vai fazer um trabalho, porque teve alguma coisa hoje de manhã no treino. Mas enfim... O time do Inter é o mesmo do ano passado, só que tem um treinador que eu acredito que pensa diferente, que vai armar o Inter de uma forma diferente do que o Guto fazia o ano passado, e eu acredito muito no trabalho do Deia. Vamos ver aqui.
Tá, mas o Guto fez uma vez essa armação de time aí com dois armadores, foi jogar contra o Boa e perdeu por 1-0.
Tá, mas vem cá, Pedro, mas deixa o cara jogar,
não,
velho.
Não, só tô lembrando que este time, da forma como está sendo escalado, antes de jogar, com depois de jogar treinador. Vou dizer outra coisa,
tá.
Provavelmente sim, com outro treinador, mas com a mesma escalação, certo? E o Cabelo não se deu bem do lado esquerdo, certo? Talvez se dê hoje, talvez ele tenha não,
é que eu acho que tem
alguma referência que melhor, mas o que aconteceu não é o melhor.
É, não, tudo bem, tu tem razão nesse aspecto. Agora tem uma coisa que é completamente diferente, que tem que se considerar, que é o fato do Internacional estar com 0-0 bola no centro. Agora não tem nenhum componente de pressão, não tem...
É outro ânimo, é outro, o ano está começando.
Quem sabe naquela oportunidade essa formação ela não deu certo, muito mais por questões anímicas, por questões de pressão, por questões de premência. Agora não, está 0-0 bola no centro, o gauchão vai servir como teste, como pra, realmente para testar. Né?
E preparar o time para o segundo
preparar o time para o segundo para as competições nacionais. Então eu acho que pode dar muito certo isso hoje, eu não sei, mas eu acho que pode dar muito certo.
Eu compartilho disso, de que o grande personagem do Inter nesse início de temporada seja o Odair.
Sim.
E compartilho também da, eu estava em férias, mas sei desta insistência que o Pedro tem empregado aí dos três volantes. É. Mas acho que vale o que a gente,
aliás,
vai ver.
Que bom que chegou o dia para nós não precisar todos os dias que tem que jogar com os volantes, tem que jogar com os volantes. Amanhã nós vamos ver se o Pedrão tava certo.
Não, mas não, eu acho que não é definitivo.
Pedrão fez all in aqui, ó. Só não, ele não tá apostando nos três volantes.
Não, eu apostaria também.
Hoje? Opa.
Não, hoje não.
Temos um parceiro de aposta.
No Inter com três volantes. Não,
Maurício, na sequência de trabalho.
Encontrei isso, o Maurício Saraiva.
Sequência de trabalho.
Encontrei o Maurício Saraiva, quase me agrediu.
Tipo. É mesmo?
Tu tá louco. É três volantes contra o Veranópolis.
Eu
que não tá pensando. Não.
Tive que separar a briga.
Quase deu em mim.
Não, mas pra hoje eu não contesto o time, amanhã, escalação nenhuma.
Hoje de noite eu vou estar com ele lá. Eu vou ver essa facerice dele, se vai dar certo.
Mas pode dar, Pedro. Mas também não é pra ser definitivo. O jogo contra o Veranópolis, a estreia.
Pode dar certo e não significa que vai se manter.
A médio e longo prazo eu tô nessa também, três volantes.
Mas não com o time atual. Com mudança de peças.
Eu
com
quero
Patrick
ver o jogo
no time.
De hoje.
Exato.
Com o Patrick. Eu quero ver Victor, o eu... jogo de hoje.
Não. Né? Perfeito, não.
Em tese concordo com vocês.
Eu
concordo.
Tudo pode mudar, pode dar certo hoje. Eu não gosto pelo que eu vi.
Não, é que eu não
sei. Se jogar bem, eu mudo. Só que eu, o meu time, Zé Vitor, teria três volantes, um armador e dois atacantes.
Ok, eu respeito.
Sabe? Aquele papo de três atacantes,
pode ter que
marcar o lateral.
Eu respeito.
Potker ou o Elton Silva. Vamos disputar uma posição.
Eu respeito, bom, eu respeito assim, ó, fielmente o que vocês estão dizendo. Só encaro o jogo de hoje não como um risco,
não,
mas
não,
como um teste.
Claro.
Entendeu? Porque vale, essa é a hora de fazer. É aí que a gente diverge, Pedro. Tu tá sendo mais pragmático e eu não discordo de ti.
Eu
querendo ver mais. Entendeu?
Eu acho que essa é a hora de testar. Mas a convicção que eu tenho, até prova em contrário,
é que não vai dar certo.
Não vai dar certo.
Tá bem. Tá
então
bem.
Vamos
eu respeito,
testar.
Respeito muito. Eu também. Eu não cravo que vai dar certo.
Não, mas a gente precisa entendeu? Testar, a gente precisa ver, a gente precisa.
Já testou ano passado.
Com outro treinador, com outro sistema de jogo.
E era outro ânimo.
O esquema era o mesmo.
Não.
Era outro tudo.
O esquema que eu digo é de recomposição, de marcar lateral adversário.
Não vai acontecer.
O Odair não veio para fazer isso. Se fosse para fazer isso, mantinha o gol.
Não vai acontecer.
Inclusive, Edu, com um jogador que tem menos capacidade de marcar do que do ano passado.
Cara, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte, tá? O Inter tinha dificuldades de jogar na Série B. Bom, primeiro que era um time desorganizado, tá? Primeiro ponto, tá? Partimos dessa premissa. Depois, adiante. Os times ficavam lá atrás, né?
Sim.
Então, não tinha espaço para os caras que eram velocistas criado, jogar nas costas dos adversários.
Esse
o Pottker
vai se repetir hoje, provavelmente.
Vai se repetir hoje. Provavelmente a gente vai ver um Inter, eu não estou nem falando de dividir responsabilidade, eu estou dizendo de casamento de estratégias e táticas dentro do campo. Claro, tu tendo um time organizado, tu consegue ter maneiras de furar esses bloqueios, né?
Isso.
Já que tu não tem isso como Inter, tu precisa de verdade, de alguma forma, que esse time saia para te poder usar as costas dos adversários. Contra o Goiás, o Inter conseguiu. O gol do Pottker é uma arrancada e tudo mais. Então, provavelmente, hoje a gente vai ver de novo, o Inter ter dificuldades. Provavelmente, pode ser que não, mas eu acredito, o Inter vai ter dificuldade de novo de fazer gols, de romper barreira, de entrar dentro da área do adversário e etc. Eu acho que quando, primeiro, se organizar taticamente... Dia 11 de março. Quando se organizar...
Não, o Daíri é bom de Grenal, Pedro.
Quando se organizar...
Eu quando se é bom, eu não jogo, nem treino.
É bom de Grenal?
Não. Eu não jogo, nem treino.
Não sabia que
quando se organizar taticamente, quando o Inter conseguir dar uma sequência, escolher o time, é esse time, vamos treinar, e conseguir dar uma sequência. E depois, quando os times adversários derem uma folga enquanto a retranca e colocar o ônibus parado. O Grêmio tinha dificuldade, o Grêmio era um time organizado, que conseguia criar jogadas, atacava, por vezes não conseguia ganhar de times que faziam essa retranca.
Tu mata a charada, é bem matada. Na medida em que a gente pode reconhecer que o Internacional sentia muitas dificuldades porque era desorganizado. Então está aí, talvez, grande tarefa do Odair, que seja organizar dúvida. O time, taticamente.
E aí eu vou além, tá? O Odair, ele tem uma chance muito grande, porque ninguém conhece o trabalho do Odair. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Quem você conhece é mentira. Claro. A gente não sabe se o Odair... Não,
tu conhece jogos do Odair.
Mas
tu não tem uma amostra suficiente para...
Exatamente.
Eu teria um grande e um péssimo exemplo.
Eu tenho Palmeiras, um grande exemplo do Palmeiras e eu tenho um péssimo exemplo do Grêmio.
E o do Grêmio.
Né? São dois...
Mas eu não ocupo ele nem entrego
então,
ele.
Então, tipo assim, a gente não conhece, mas, né? Vamos zerar as contas com o Odair. A gente não conhece o Odair.
Ele sabe que vai ser treinador desde o ano passado, ele tem conhece o grupo, já teve espaço para treinar o grupo.
O Argel também sabia.
Não, mas o que eu quero te dizer, Edu, é que assim, ele tem a chance de zerar as contas
claro,
e começar um trabalho do nada. E outra, sem ter preconceitos com ele, porque eu não sei o que ele faz da vida. Agora, vem um treinador que eu já conheço, eu já sei, putz, esse cara ele costuma fazer isso. Eu não gosto.
Sabe o que esperar,
eu não,
o que
não posso julgar ele antes desse jogo, porque eu não conheço o trabalho dele.
Não dá para esperar do Odair, Debona. É muita ousadia nesse início. Ele vai testar, mas a ousadia, aquela, né? Aquela, por exemplo, do Renato ter colocado o Ramiro lá na direita, que é uma ousadia.
Uhum.
Que,
é um lance, uma criatividade.
Não, que remete a uma coisa que pode evoluir.
Nem deve.
Nesse primeiro momento a gente não vai ter. A gente não vai ter.
Acho que vai ser algo bem pragmático, assim,
Mas eu acho que ele vai fugir um pouco do pragmatismo. Ele vai sempre tentar ousar um pouquinho até chegar ao modelo que ele pretende.
Uma coisa que eu acho que vai acontecer, que já aconteceu, e eu acho que não tenho certeza que é isso que ele vai fazer, na recomposição, que ninguém gosta de falar de recomposição, então a gente não vai falar. Quando se defender, vamos dizer assim, né? Quando o Inter se defender, o último homem vai ser o centroavante e o D'Alessandro.
Eu acho.
O D'Alessandro não vai precisar da pique para correr até o meio do campo, entrar da área do Inter. Não vai. Vão ter outros jogadores a fazer isso. O D'Alessandro vai ficar lá. Lembra o Douglas? Eu não gosto de ficar comparando, mas...
Tu falou,
te lembra do Douglas?
Comparando o exemplo.
Exemplo.
Comparando o Grêmio.
Obrigado. O Roger descobriu, entre aspas, uma maneira de o Douglas render mais.
Exatamente.
Como é que o Douglas fazia?
Quase
na recomposição.
Sem a bola, ele é o último.
Sem a bola, tu é o último ou o penúltimo. tu faz uma sombra, tu quebra a saída de bola do teu adversário.
Aconteceu isso?
Só terminar. O volante geralmente sai pela direita. No que tu entendeu que é a melhor saída do adversário pela direita, tu já te coloca ali pra ele tentar dar no outro zagueiro que não sabe jogar bola.
Claro.
Então ele quer. Duda, isso eu acho que o D'Alessandro nós vamos ver hoje.
Socorre. Teve um time que jogou contra o Grêmio há uns 2 anos, mais ou menos. Venceu o Grêmio na arena. Que fez uma jogada dessas, de que puxou um meio campo pra jogar.
Foi o São Paulo?
Foi o São Paulo.
O jogador era o...
Quem era o jogador?
O Breno. O Breno veio jogar no meio, não era? Aquele que era do Goiás, que
gosta puxou, muito. Thiago Mendes.
Thiago Mendes.
Joga muito a bola.
Puxou o cara pra frente.
O jogador desequilibrou.
E fez uma coisa muito parecida com o que o Roger fazia
com o Douglas. E eu acho que o D'Alessandro, invariavelmente, assim, pro D'Alessandro render, entre aspas, pra ele poder jogar, vai ser isso. E eu acho que. Eu acho que esse é o diagnóstico que o Odair. Descobriu.
Eu acho que tu chegou num ponto bem legal.
Eu acho que
por aí mesmo. Mas se é assim, Pedro, a tua tese pode ter procedência, porque o D'Alessandro vai ficar como o último homem, como ficava o Douglas, ele vai ter dificuldade de voltar para mais jogar. Claro. Tem que ter um outro armador, então.
Na verdade, ele pega a jogada no segundo toque, sim. Né? No segundo toque. Sim, ele recebe ele e aí...
Então vai ter que ter um outro armador. Então o daí está
certo. Ou uma saída qualificada, vamos dizer assim.
Mas não tem saída qualificada sem os dois armadores, que são tecnicamente
melhores. Não, aí a armação já é um passo à frente. Né? A saída é um pouquinho antes.
Nossa, pega a bola e entrega para o armador, é isso que faz.
Teoricamente, acho que é isso que não o Inter sei. Vai tentar. Não de sei. Novo, acho que o Inter ainda está desorganizado. A gente não vai conseguir ver isso hoje assim, já
não pronto. Saindo no balão já é um grande avanço.
Então, isso ele tem cuidado bastante.
Se o Inter sair.
Ele não, escreveu o balão no gauchão, por exemplo.
Não, mas tu tem um histórico do Inter nos últimos anos que é apertou, sai no balão e vê e vai por Deus nos acuda.
Sim, porque em 2016 sequer tinha o meia para fazer isso.
Exatamente.
Aí apelava pro balão. E o ano passado, pela organização toda de um time. Né?
Por isso que
é o balão, Duda?
O balão não tá. O balão não renovou.
Coitado do Paulão.
Não, é uma brincadeira, tá?
Hoje.
Mas é que todo mundo dizia que o Paulão só dava balão. E aí ele não tá. Aliás, nem ele nem o Hernando. Os dois estão fora, né?
Sim.
Da inscrição.
Hoje à noite, quem estará lá no Beira Rio, com a sua rural, vermelha e branca, é o Padre Seron. Que estará vendendo rifas, ação solidária, para a construção das casas lares, lá na Restinga. O valor do número é de R$20. Ele vai ficar estacionado, deixa eu ver aqui o lugar aqui onde é. Vamos ver, em frente à loja do Alemão. Tá? Então quem passar ali na loja do Alemão, dá uma chegadinha lá que... O Padre Seron está lá esperando vocês. Grande. E vamos colaborar, porque essa é boa, viu? Botar as crianças numa casa lá, dar elas tranquilidade, sabe? É bem, bem, bem interessante. O verão esquentou na IESA Nissan. O vencedor de todos os comparativos, o Nissan Kicks com taxa zero em 24 vezes e IPVA grátis. Isso mesmo, Nissan Kicks com IPVA 2018 pago. Arena de Verão Labs.
Na Arena!
Da Arena.
Da Labs.
Arena do Grêmio?
Arena da Labs, Pedro.
É da Labs ou é do
aí,
Grêmio?
Aí, acabaste de dizer.
Não, a
de verão. Arena é de quem, Pedro?
A de verão é da Labs. A do Grêmio é da OS.
Não acredita, qualquer um fala,
Pedro. Grêmio ou do
microfone, da Gaúcha, Pedro. Pedro, quando tu vai pra praia, Pedro, que me escuta, larga o papel. Pedro, quando tu vai pra praia, Pedro, tu passa pela Arena, o que que tá escrito lá em cima, Pedro? Grande.
Arena.
Grêmio.
Dó.
Do... Como é que tá escrito?
Repete comigo, Arena!
Do que? Da
OS? Do Grêmio.
Do Grêmio.
Do Grêmio. Do Grêmio. Pode ser que o doce já fique nem, porque nós estamos comprando. Mas é do Grêmio!
Não, é do Grêmio. Não, mas já pagou 3 anos, 4 anos, quantos
Cinco
anos?
Cinco anos. Sim, falta 15 intermináveis anos.
Não, isso passa rápido. Então, Arena de Verão Lebes.
Passa rápido, o Cacau tá aí para mostrar para nós.
Então vamos de novo. Obrigado por eu poder ler
os 15 anos passam rápido. Lembra que tu cita sempre os 15 anos sem título?
Depois pra gente continuar conversando.
Eu acho bom. Agora, tu dá licença, tu calaria a boca, por favor.
Por favor, tá, o senhor tem prioridade.
Arena de Verão Lebes, nesse sábado 20 de janeiro, das 10 às 17 horas, na beira da Praia de Cidreira. Lojas Lebes, veste você, veste sua casa. Atenção Cidreira, hein? Todo mundo lá, tá? Grandes atrações. Fim de semana tá aí, a praia tá chamando, reúna a família, convida os amigos e aproveite. Verão é para se divertir. Então, antes de ir pra praia, né? Passe nos Zafari, Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida.
Ser previdente. Proteção para pai, mãe, sogro, sogra, marido, mulher, filhos, enfim, para toda a família. Até o seu pet. É o plano funerário completo, pois permite optar entre cremação ou sepultamento e dá proteção 24 horas, 7 dias por semana, sem limite de idade e sem taxa de adesão. Contrate o Ser Previdente. Planos a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue 4003-3135. Grupo Cortel. A história viva de todos nós.
Oderich Série Premium. Experimente as mostardas especiais, a maionese caseira, os ketchups, a ervilha fresca e os doces de corte da nova Série Premium. Oderich, conserva a qualidade.
Eu nasci na Beneficência Portuguesa, e claro que esse não é o fato mais importante na história do hospital, mas mostra como afeta a vida de quem nasceu lá ou quem se tratou lá. Beneficência também trata da história da cidade, da história da medicina. Vamos ajudar a salvar a Beneficência.
Faça como o Luiz Fernando Veríssimo. Entre na luta para salvar o Beneficência. Faça sua doação através do Troco Amigo em qualquer Panvel ou pelo Banrisul. Saiba como no site simers.org.br. Simers, na luta pela vida.
Sua internet fica lenta quando todo mundo na sua casa usa ao mesmo tempo? Mude para Vivo Fibra. Vivo Fibra é a banda larga da Vivo com ultra velocidade para você jogar online com os amigos, assistir a sua série preferida no computador, usar as redes sociais, tudo ao mesmo tempo. São 50 mega por apenas R$ 99,99 no combo. Assine já e ganhe até 10 GB no seu celular Vivo todo mês. Ligue 10315 ou vá até uma loja da Vivo e assine Vivo Fibra. Consulte condições.
É tempo de brinde, de viver a vida ao máximo, de comemorar cada dia de sol e calor. Na hora de celebrar a vida, escolha o Casa Perini Moscatel, eleito o quinto melhor vinho do mundo pela WAWWJ, Associação Mundial de Jornalistas, de Escritores de Vinhos e Destilados, Espumantes Casa Perini. Bem-vindo à vida!
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagrã é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar...
Nossa, com Fida, isso é que é colheita!
Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagrã na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagrã da Fida.
Projeto Casa Renovada Elevato. Tudo com até 8% de desconto à vista, para você deixar a sua casa impecável em 2018. Comece o ano arrumando o lugar mais importante da sua vida. Passe na Elevato. Venha até uma de nossas lojas e encontre um atendimento especializado. Mais de 14 mil produtos para escolher. Negociação personalizada e até instalação com garantia. Elevato. Sua casa. Nossa causa.
No ano passado, o gauchão teve uma surpresa que veio do Vale dos Sinos.
O torcedor do Novo Hamburgo está em pé. Pablo na bola. Gol! Novo Hamburgo, campeão do Rio Grande do Sul.
Será que a dupla Grenal consegue o título em 2018?
A bola está começando a rolar.
Como sempre, você não perde um só lance aqui no Futebol da Gaúcha.
Gol! Hoje tem o fechamento da primeira rodada, desde as 5h30 da tarde em Hoje nos Esportes. A partir das 8h10 da noite, tem Inter e Veranópolis. E a nossa cobertura vai até as 3h da madrugada. Oferecimento, lojas Quero Quero, NET, Grupo IESA, Sicredi e Bravo.
Uma hora 39 minutos, dica Gimo. No verão é comum observarmos revoadas de insetos até dentro de casa. Fique alerta, evite acumular lixo e deixar janelas abertas ao entardecer. Mas se ainda avistar insetos, aplique Gimo Anti-Insete Aerosol, o multi-inseticida da Gimo, qualidade comprovada. A Ruder, empresa do segmento de segurança no estado, seleciona vigilantes para início imediato. Se você reside em Gravataí ou Cachoeirinha, possui CNH-AB e curso de vigilante atualizado, compareça até o dia 22 de janeiro na Ruder, na rua Santo Antônio 824, aqui em Porto Alegre, das 8 às 14 horas. Para outras vagas, entre em contato pelo telefone 3314-6440. Repita, 3314-6440. Ruder, nossa história é a sua segurança. E o Caxias, hein, Débora? Me
foi
conta,
bem, né?
Me conta, que milagre esse do Caxias.
Não, não
hein?
É nenhum milagre.
Que aplica uma goleada no campeão.
E construiu e fez uma atuação, Pedro, para 3-0 ou mais.
É mesmo?
Não foi acaso o placar elástico, 3-0 sobre o atual campeão Novo Hamburgo, jogou bem. Aliás, o Caxias repete a grande temporada que fez no ano passado, já tinha um grande time, já tinha feito uma grande campanha, não foi para a final no detalhe contra o Internacional. E está repetindo o bom trabalho do Luiz Carlos Vinck, um time muito diferente daquele do ano passado, todo ele diferente praticamente, com destaque para as atuações do volante Regis e do meia Rafael Gava, que marcou um golaço ontem, 3-0 sobre o campeão Novo Hamburgo.
É o mesmo time do ano passado?
Não, mudou muito.
Mudou muito.
Porque aqueles jogadores, fruto da boa campanha, conseguiram... muitos foram para times de Série B, né, do Campeonato Brasileiro. E destaque também para a vitória do Brasil de Pelotas, né, Pedro? O Juventude fez um primeiro tempo melhor do que o Brasil, errou muitos gols.
É, muitos gols ali
dentro. Teve bronca forte no intervalo e pós-jogo do Antônio Carlos Zago, mas o Brasil foi competente, tem um camisa 9 que fez 2 gols, né? E arrancou bem.
O Brasil é um time completamente novo, né?
Sim.
Ele tem, parece que, 17 contratações.
E de idade também, né?
Novo, rejuvenesceram. De novo de idade.
É, rejuvenesceram o time.
Por muito tempo, o Brasil...
Mas o Leandro Leite está lá.
E o Leandro Camilo.
E aí os dois
por muito tempo, o Brasil foi um time velho.
O Piton,
velho,
né? O Piton.
O Chico Novereto me falou que o Brasil gasta cerca de R$55 mil por jogo com as arquibancadas móveis, que, por sinal, ontem não foram liberadas pelo Corpo de Bombeiros. Não era melhor pegar esses 55 em vez de pagar o aluguel? Botar tijolo lá e adiante.
Começar a construir.
É. Como é que e é, 55 mil?
Mas tipo,
eu não entendo muito de obra,
como
mas...
Como é que libera determinada partida e outra não libera?
Eu não sei.
Mas ninguém tem.
Esses bombeiros, não é?
Não.
Sim, mas os bombeiros liberou um jogo, agora ontem não liberou.
É que a questão dos bombeiros, Cacau, tu vai entender. Em função da Boate Kids, aquela tragédia, tudo caiu em cima dos bombeiros.
Não, eles estão radicais agora.
É, e aí, bom, se vai cair no meu, eu vou, complicar o que der aqui.
Mas se dissesse que ontem não liberou, sinal que liberou outras vezes.
É, pois é, não dá para entender. Não dá para entender. Não, e aí tu chega, tu vai liberar um prédio. Os consultores estão reclamando muito isso. Tá? Chega um bombeiro, não, tu faz isso. Aí o cara faz tudo. Aí chega outro bombeiro lá.
É, o PPCI.
Ah, ainda falta aí,
PPCI, isso.
É um monte
então,
de regra.
Tá complicado.
É plano de prevenção e
desculpa, Pedro. São coisas que não dão para transigir. Infelizmente, é verdade.
Não, certamente. Não, eu concordo. Não, mas tu faz o seguinte, tu vai construir um prédio, tá? Tu chama o Corpo de Bombeiros, o cara vai lá e diz, olha,
uniformidade das decisões.
Aí tu faz tudo que ele mandou. Aí vem o outro, manda fazer outras coisas. Sabe, então, não tem ainda, isso é tipo arbitragem, né? Cada um tem um critério, sabe?
Sim, subjetivo.
É, mas isso é lei, né, Pedro?
Tinha que ter
uniformidade.
Tem lei. Isso é lei. Mas a lei é, sei lá, as coisas não acontecem e estão reclamando muito. Bom, mas o fato é que, eu estava falando do Brasil, 55 mil, dá para fazer um bom pedaço de obra, não dá?
São quantos jogos em casa?
Não,
cinco ou seis, dependendo.
Seis são 300 mil.
É.
Se deixar fechada a área das arquibancadas móveis...
Na primeira fase.
E usar, essa verba são 300 mil. 300 mil tu faz uma boa obra...
Já anda bastante, né?
Faz uma obra pra botar, não. Tipo...
Mas são 300 mil que tu... Cada 55 mil que o...
Mas a obra tá andando, né?
Sim, tudo bem. Mas cada 55 mil que o Brasil usa, morre no dia.
Tá, mas ontem não usou, né? Por estar interditado.
Mas ela tá alugada.
Não, por isso que eu entendi. Aí como é que faz? Então, ontem eles pagaram e não usaram.
O que eu quero te dizer é o seguinte, é que se o Brasil não pagar, se o Brasil não botar,
pegar
o dinheiro,
ele salva esse dinheiro.
E empregar na construção das arquibancadas, porque a arquibancada, por mais caro que seja, é uma obra simples. Ela não tem o valor de construir uma casa, que segundo os que constroem aí, custa um cubo, um metro quadrado. Um cubo deve estar R$2.000. É, não, é levantar, é aquele Lego, né? Bota aquelas coisas que vem pronta lá.
É pré-moldado.
Pré-moldado, é. Parece um jogo de Lego aquilo.
É, um pré-moldado.
E, pô, ficou feio, né?
Ficou feio. Ficou porque feio. É o lado principal, né? É.
Não, e outra, eles lotam.
É o lado da massa, é o lado da charanga.
E outra, eles lotam. Se tiver, vai lotar. Sem dúvida,
é o lado lota,
porque a torcida vai lá.
E um outro estádio também que tem esse problema...
São Paulo.
De arquibancada é o São Paulo do Rio Grande, que eterno, já faz 15, 20 anos que a gente vai lá e o São Paulo não consegue construir aquilo ali.
Atrás do gol e o
pavilhão aqui. Aí quando chega o grande jogo, a cidade se mobiliza, podia ter 20 mil pessoas, bota 5 ou 6.
Mas os Galácticos ganharam ontem.
Os Galácticos?
Claro.
1-0.
Os Galácticos.
Gol do não Galáctico.
Quem é que foi o Lilão?
Os mandantes venceram, com exceção do jogo do Grêmio, São Luís, né? E eu estou muito curioso com esse time de São Paulo. Não é uma expectativa nem alta nem baixa. É curiosidade mesmo que esse grupo pode render.
Eu estou mais curioso com o Caxias.
Mas aí é uma expectativa alta, né?
Não? É, bem na curiosidade, expectativa, né?
Se me dissesse no intervalo, e eu posso concordar contigo, e o Caxias foi melhor que o Novo Hamburgo ano passado, como time.
Acho que sim.
É, mas não esqueçamos o São José que estreou ganhando também, ontem também.
O outro mandante que venceu.
É verdade. É verdade. Zequinha virou no último minuto.
No último minuto, gol do Porcelles, que voltou pro depois de 9, 10 anos fora.
É, de Portugal. O Porcelles, acho que, não sei se até hoje é, mas é o maior goleador da base do Inter. Mas nunca se firmou do profissional. Mas sempre fez gol, sempre fez gol. O Porcelles é aqueles fazedores de gol, claro, no, né, onde ele jogou, no ambiente dele, no limite dele, onde ele jogou. Mas ontem, no primeiro jogo oficial dele pelo Zequinha, ele já deixou o dele. Nós vamos ouvir falar no Porcelles.
Mas diz aqui, Pedro, um ouvinte numa mensagem que 55 mil é o custo da arquibancada, né?
Tá,
sim. Mas se ela é ocupada, ela dá lucro.
É verdade.
Sim, mas teria ocupação ontem, por exemplo?
Dar um bom lucro.
Eu acho que teria, cara. A tendência é que eles lotem sempre que jogarem em casa, aquela arquibancada. Aí tu deixa tu não gasta 55, também não arrecada mais sei lá quanto. Sim. Então, às vezes, vale a pena tu investir nesse 55 e não criar a arquibancada.
O nosso Sala 360... é da Oderich, conserva a qualidade, Casa Perini Moscatel, eleito o quinto melhor vinho do mundo, aprecie com moderação, Argamassa Nova e Fida, a solução definitiva contra a umidade, e Zé Pneus e Goodyear, a maior rede de auto center do sul do Brasil, agora também no Shopping de Caruas, estou lembrando sempre, né, porque chega lá no shopping, faz qualquer trabalho na Zé Pneus, corta cabelo, não paga estacionamento. É impressionante. Vamos ver aqui. Já que o 001 fala tanto no Jael, será que o Anderson joga hoje na estreia do Campeonato Gaúcho, César de Santa Cruz do Sul?
Não vale a comparação, o Anderson é ex-atleta, tá trabalhando em Alvorada. O Jael.
Como ex-atleta, o cara ganha 500 mil, tu vem dizer que é ex-atleta?
Não, mas tá treinando em Alvorada, deixa o Anderson lá até ele achar um clube. E o Jael, mas... o Jael é campeão da Libertadores, o Jael foi importante na campanha do ano do Grêmio ano passado.
Deu um passe.
Jogou final de Mundial contra o Real Madrid.
Não quer dizer nada de ser ex-atleta e ganhar 500 pila. Tem ex-deputado que ganha isso. Tem um monte de coisa.
Ex-governador. Tem bastante. O Serginho do Rio de Janeiro. Pai Denardim, pode-se dizer que o jogo de ontem foi uma espécie de peneira? Sim, Serginho, sim. É uma espécie de peneira.
Que vai, moleque, que vai durar mais uns 5 jogos, né?
É muito bom para esses jogadores.
E
vou te dizer mais, a atuação de ontem deu confiança para eles.
Sim.
Porque eu achava que ia muito pior.
Não, eles foram bem, mas é o que eu digo. Eu acho que mesmo assim a gente não tira conclusão. A gente não tira uma conclusão definitiva.
Em 5, 6 jogos já dá
pra ver. Aí sim.
Especialmente individualmente, eu com raríssimas exceções não quero tirar conclusão. Mas eu quero de novo elogiar o trabalho do treinador, que fez um time marcando forte, chegando junto e trocando passe, tentando jogar futebol.
Eu fiquei com medo que não passasse
na TV. O time não deu balão ontem também.
Não, passou bem na TV. Passou até um lance ali de pênalti de gauchão também, que não foi dado.
Ah, mas não foi mesmo. Zé, mas não foi.
Na tua opinião, na minha
opinião. Tu achou que foi?
Do Paulo Miranda?
Não, do Bruno Grassi. Não é do Bruno Grassi?
Ele entrou.
Que ele tira e o cara já...
Não. Aquele não. Tem um região do Paulo Miranda, que o Paulo Miranda agarrou o cara ali, é pênalti. Mas é um negócio muito difícil de ver, porque...
Ah, sim, bom.
É complicado. Tá pronto, eu acho. Eu acho que o Noveleto tá.
Agora vai começar.
Não, não, agora eu vou te dar outra, então, que tu não sabe.
Diga,
diga. Vou te dar duas informações.
Dá duas.
O Romildo.
Opa!
Tá? O Romildo Bolzan, tá? Romildinho. Ele fez uma coordenada no final de semana pro Chico Noveleto e pro Medeiros.
Coordenada.
Coordenada.
Então esse galchão é nosso.
Tá bem, então tu tá em segundo lugar. Não, o teu foi só um salmãozinho.
Agora eu vou te falar. Ontem, lá em Juí, na casa do senhor Luiz Schirman, que é um dos mais importantes empresários daquela cidade. Tu conhece ele, né? Tu conheceu ele, né? Estava lá em Guayaquil.
Lembro.
Foi feito, o Schirman fez um churrasco. E sabe quem é que estava no churrasco? O Romildo e o Chico.
Ah, não, mas
é. Eles estão assim.
Não, é esse ano.
Eu vi até.
Assim.
É esse ano. Bem, até porque o Grenal do Beira Rio ia ser com 50%, 50%. Eles estão bem afinados mesmo.
Como é que é? Ah, tá.
Mudar de local.
Pra mudar de local. Mas acho
que. Não, queria que fosse no Beira Rio, é.
Mas no Beira Rio
não vão levar. É, não vão levar.
Não, mas eu vou te dizer, hoje em dia não dá pra fazer isso.
Não dá, por um motivo meio simples, sócios, né?
Não, e a segurança.
Não, segurança também, mas sócios, né? Sócios.
O Paulo Andrade, de Passo Fundo, por que estão se iludindo com esse técnico? Tem que mudar o time. Ele cai antes de terminar o gauchão. Espero estar muito enganado.
Como é que é o nome dele?
Paulo Andrade.
O pai Paulo Andrade. É impressionante, o Inter não jogou ainda e já tem o...
A pressão.
O negativismo. Deixa o cara treinar.
Ele tá repetindo o time do ano passado e o torcedor tá certo.
Quantos treinadores repetem o time do ano
passado? Por que não pode, rapaz?
Quantos treinadores?
Eu acho que o Internacional tinha que fazer um time de transição. Porque aí nós vamos ter um Xavi, um Iniesta e um, sei lá.
Que ciúme.
Qual é a ideia, então? Muda o técnico e muda 12 peças de elenco, é isso? Aí é uma certeza que vai funcionar. Eu acho que um técnico diferente pode fazer os jogadores venderem mais.
Tu não pode tirar do Paulo Andrade, que está lá em Passo Fundo nesse momento, nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência, Paulo Andrade. O fato de ele ter um certo ceticismo em relação ao time que está sendo colocado em campo.
Deixa começar.
Amanhã ele troca de opinião, mas hoje a opinião dele é essa. Hoje a opinião dele é essa. Pronto, tá resolvido.
Mano a mano. Já vamos ter mano a mano do time de transição do Grêmio com o time titular do Inter. Já.
Não, o time de transição do Grêmio com o Real Madrid.
Não. Agora é com.
O Thiago Fernandes de Alvorada, achei precoce. Escuta, doutor. Achei precoce a aposentadoria do Ronaldinho aos 37 anos. O mesmo não poderia encerrar a carreira disputando o gauchão pelo São José ou Cruzeiro? Não concordam?
Ele se aposentou faz uns 5 anos já.
Ou 7.
Agora foi oficial.
Ou 7. Faltava só.
Jogou só assinar.
Sabe, o cara morreu, só falta enterrar.
Só faltava já tava as caixas. Já tava as caixas de som dele para aposentadoria. Ele não
craque de bola desse nível tenha jogado tão pouco tempo, né?
Não, mas aquelas caixas de som.
O tempo que ele jogou muito.
Foram alugadas,
coisa linda.
Aquelas caixas de som.
Que caixa de som?
É a mesma caixa do o cara que aluga para mim fazer.
Não, é a
show.
Mesma caixa é da Volta Olímpica.
Não, só um pouquinho.
Que caixa Volta
é
Olímpica?
É, quando vai fazer Volta Olímpica, você bota aquelas caixas de som. Depois da Volta Olímpica.
Vai o Ronaldinho também.
A Volta Olímpica frustra.
Eu não estou entendendo. Não tem caixa de som. Que caixa que vocês estão falando?
A caixa de som que botaram para a chegada do Ronaldinho.
É a mesma. Pedro, é a mesma. Viu, Pedro? É a mesma caixa da Volta Olímpica.
Não é aquela que teve, não é mesma aquela que teve música? Ronaldinho vai voltar, aleluia.
É a mesma caixa. Ganhou a segunda divisão, bota aquela
Copa
caixa.
Copa do Brasil também?
Não, segunda divisão também.
Segunda divisão também.
É a mesma. Caixa do Ronaldinho vai voltar, aleluia, aquela?
Eu não sei.
Tinha uma música, lembra? Ronaldinho vai voltar, aleluia, em Porto Alegre vai morar.
Ainda bem que não voltou.
Mas teve uma mobilização nessa cidade.
Graças a Deus.
Aqui, ó, chegou o momento de anunciar...
Eu não conhecia isso aí.
Pô, isso é maravilhoso.
Mas desculpa, eu não
conhecia. Foi sucesso isso?
Foi sucesso. Tocou
na Atlântida?
Tocou em várias rádios.
Na Atlântida não tocou isso aí.
Não. Chegou o momento de anunciar o vencedor da promoção, você no Sala de Redação desta semana. Luiz Carlos Souza Alves virá amanhã ao estúdio e vai assistir o programa aqui conosco. É uma promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. É, patrocínio do Galeto Mamma Mia, sabor, esse é o segredo, promoção Rádio Gaúcha. Galeto Mamma Mia que está lembrando uma vez mais, né? Janeiro e fevereiro, patroa está na praia, não tem problema. Ao invés de te meter na sacanagem, vai lá pro Galeto Mamma Mia, R$ 39,90, tá? no Galeto Mamma Mia de Porto Alegre, Novo Hamburgo. Vai gastar bem pouquinho, vai comer um belo galeto, tomar um vinhozinho e depois vai nadar direitinho, disciplinado, essa coisa toda.
Mas tem outra opção?
Não, não. A R$39,90 só o galeto Mamma Mia. Os outros galetos estão galeto mais caros. É, o resto é bom, mas então, né? 1,54. E tem essa lembrança importante também. O Galeto Mamma Mia tem lá no shopping de Canoas, o novo shopping, né? Mas tem na frente do shopping, tá? O Life Park. Life. É na frente do shopping, do lado do parque, e tem uma infraestrutura completa de lazer para você e para sua família. Então, olha aqui, não deixe de aproveitar. Fale com a Nex. E sábado, dia 27, plantão de venda da Avenida Liberdade 721, vai ter uma série de atrações e você poderá ter contato com o pessoal da Nex e aí comprar o seu apartamento, que aliás pode ser à vista, né? Se tiver toda a bala, se não tiver a parcela em 150 vezes. E vamos lá, vamos morar em Canoas, vamos no Life Park, que é da Nex. Nós vamos ao intervalo comercial e em seguida nós voltaremos, porque temos ainda muito o que discutir. E o nosso Sala 360 tem Zé Pneus e Goodyear, tem argamassa Nobre Fida, a solução definitiva contra a umidade, Casa Perini Moscatel, eleito o quinto melhor vinho do mundo, aprecie com moderação, o Deriche conserva qualidade. Então vamos lá, intervalo comercial, as informações, notícia na hora certa, e nós voltamos em seguida com a sequência do Sala de Redação.
Esta é pra você que vai sair da cidade.
Peguei a estrada, cheguei na boa. Eu vou pra feira, não fico à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol. De pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei no Safari antes de partir.
Verão é pra se divertir. Passe no Safari antes de partir.
O vencedor de todos os comparativos Nissan Kicks com taxa zero em 24 vezes e IPVA 2018 grátis. É isso mesmo, pode comparar. Nissan Kicks com câmera 360 graus e alerta de colisão frontal com IPVA do ano inteiro grátis. Só na IESA Nissan. Quem compara, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro.
Você está ouvindo Sala de Redação. Daqui a pouco, Gaúcha Mais.
É tempo de brinde, de viver a vida ao máximo, de comemorar cada dia de sol e calor. Na hora de celebrar a vida, escolha o Casa Perini Moscatel, eleito o quinto melhor vinho do mundo pela WAWWJ, Associação Mundial de Jornalistas, de Escritores de Vinhos e Destilados, Espumantes Casa Perini. Bem-vindo à vida!
Tá todo mundo multitelando com a NET, porque dá pra ver tudo o que você mais gosta na tela que quiser. Quer multitelar a sua série? Pode! Você vê na TV, no celular, no tablet, no laptop. Quer multitelar um filme? Pode! Dá pra começar a ver em casa e terminar onde você quiser. Quer multitelar ainda mais? Tudo bem, a NET é a banda larga oficial de quem é multitela. Todo mundo pode usar junto e muito rapidão. Assine 35 mega por R$30 por mês e vem multitelar. Ligue 4004-8844 ou vá até uma loja Claro.
Consulte condições de aquisição.
Já conhece a maior loja de vinhos da América Latina? Acesse wine.com.br e compre os melhores vinhos pelos menores preços. Você escolhe os vinhos que quiser e a Wine entrega no seu endereço com rapidez e comodidade. O site tem grande variedade de vinhos chilenos, argentinos, brasileiros, franceses e de muitos outros países. Viva o vinho! www.wine.com.br. Beba com moderação.
Toda criança tem sonhos.
Eu sonhei que eu era um piloto.
Eu sonhei que eu era mecânica.
Mas nem todas as crianças recebem a educação que precisam para realizar seus sonhos. Por isso que RIDE, Baygon e OFF estão se juntando à Fundação Abrinq para garantir educação a crianças carentes. Ao proporcionar formação aos professores, estamos ajudando mais crianças a terem o conhecimento necessário para alcançarem um futuro melhor. Porque protegendo seus sonhos, estamos protegendo seu futuro. SC Johnson. Cuidado perigoso. Antes de usar, leia as instruções do rótulo.
O Brasil está com a menor taxa de juros de todos os tempos. E a Brosalto vai repassar este benefício para você, trazendo a maior liquidação da nossa história. É o janeiro histórico Chevrolet Brosalto. Toda linha com taxa zero. Cruze Sedã ou Sport 6 com taxa zero em 24 parcelas. Entre no site brosalto.com.br para mais ofertas. Te esperamos em Canoas, Gravataí e Viamão.
A próxima confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes será com os nossos parceiros da Água Mineral Sarandi no lançamento das cervejas Província Abre Fácil. Fique ligado na Gaúcha e acompanhe o Show dos Esportes dia 23 de janeiro, terça-feira, a partir das 8h10 da noite. Sabe por quê? Porque futebol e boas companhias é só na confraria.
Patrocínio Dali Alimentos, Multissom e Água Mineral Sarandi. Promoção Rádio Gaúcha.
No Estúdio Gaúcha tem informação, tem opinião e debate sobre os principais assuntos do dia. É jornalismo e esporte nas noites da Gaúcha.
Estúdio Gaúcha, de segunda a sexta, às 10 da noite, com Marcelo Debona.
Cremers, estado de alerta pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 14h. Juiz Sérgio Moro manda transferir ex-governador Sérgio Cabral para o Paraná. Notas médias do Enem caem em Ciências Humanas e Linguagens e sobem em Matemática e Ciências da Natureza. Metade da população de Porto Alegre já está imunizada contra a febre amarela. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 33 graus e um décimo. A previsão é de instabilidade e pancadas de chuva na maioria das regiões. Há chance de temporal a partir da tarde. O Certificado de Regularidade de Pessoa Física Jurídica agora pode ser obtido pela internet. Para isso, basta acessar cremers.org.br. O Certificado de Pessoa Física também está disponível no portal do Cremers. No mercado financeiro, o dólar em baixa é vendido a R$ 3,21. A Bovespa opera em leve alta de 0,06%.
Trânsito.
Fluindo bem agora o trânsito nas principais vias de Porto Alegre. Não há acidentes mais graves em atendimento. Nas rodovias metropolitanas também não temos alterações na largada desta tarde. E por enquanto não há previsão de içamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Com o trânsito, Marina Panho.
Direto da redação.
Vento forte causa transtornos e mortes no norte da Europa.
Quatro pessoas morreram nesta quinta-feira na Holanda, Bélgica e Alemanha devido a tempestades e rajadas de vento que derrubaram árvores, fecharam estradas e interromperam a circulação de aviões, barcos e veículos. O aeroporto de Amsterdã cancelou todos os voos na manhã e o Instituto Meteorológico Holandês declarou código vermelho em grande parte do país, que é o mais elevado. Houve rajadas de vento de 140 km por hora. O vento fez com que dezenas de caminhões tombassem e arrancou árvores. Na Alemanha, o tráfego de longa distância também teve de ser suspenso pelas autoridades. Da Central de Jornalismo, Elisandra Borba.
O Banrisul apresentou nesta quinta-feira um programa que vai oferecer R$ 1,5 bilhão para micro e pequenas empresas. O presidente da instituição, Luiz Gonzaga Mota Veras, lançou pessoalmente a linha de crédito. O banco detalhou que o estado tem 300 mil micro e pequenas empresas responsáveis por gerar riqueza equivalente a um terço do PIB gaúcho e mais da metade dos empregos formais no Rio Grande do Sul. Nos cálculos do banco, o crédito simples Banrisul deve ser, em média, de R$ 5.000. Cremers, estado de alerta pela saúde. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 15h. Saiba mais em gauchazh.com. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana.
São 14h03. Esse é o Sala de Redação. De Lojas Lebes, veste você, veste sua casa. Atenção, atenção, cidreira, hein? Arena de Verão Lebes, neste sábado, 20 de janeiro, das 10 às 17 horas, na beira da Praia de Cidreira. Lojas Lebes, veste você, veste sua casa. Lojas Lebes vem complicar aqui no programa, Santaninha. Porque eu pensei que a Arena era do Grêmio, agora tem a Arena da Lebes.
Na Arena é do Grêmio, Pedro.
Não, é da Oeste.
É a Arena Sim, de Verão.
Ah, de Verão é da Lebes.
É da Lebes.
Vai estar em Cidreira.
Está em Cidreira,
muitas, Pedro, atrações. É.
Vai ser uma das atrações.
Não, Pedro, não, não me convidaram.
Foi lá jogar taco, acabou tendo que fazer uma artroscopia no joelho.
Eu não sei porque que o Lebs lá não me convidou. O erro grave dele, mas em todo caso.
Talvez ele queira lotar.
que mau caráter.
Mas foi talentoso.
Foi talentoso.
Mau caráter, sem vergonha, vagabundo.
Vagabundo, mau caráter.
Talento, Pedro, ele não sabe.
A véia vai bem, né?
O
Lebs
não sabe o que está perdendo sem a tua presença.
Ela sabe.
Ela sabe.
Olha o
ela
outro
sabe.
Ali. Ó.
Ela fez a conta.
Olha o outro ali. Ó. Se a sua família está na praia e você está sozinho, não se preocupe, Mamma Mia tem a R$39,90, tá? Ser previdente, o plano funerário para toda a família, inclusive o seu pet. E o Neymar, que fez 4 gols, 2 assistências e foi vaiado. O que eu faço? Vamos ver.
Marga, não sei. Tem duas coisas. O campeonato francês é um gauchão com um estádio bonito.
Com grife.
Grama boa. Com grama boa.
Esse time que tomou 8 do Paris Saint-Germain,
perde pro Ipiranga de Erechim.
Não é 3 toques, eles não conseguiu dar 2 toques na bola, não ganha de ninguém no gauchão.
Mas a torcida do
é que acho que o campeonato francês é o gauchão com grife.
O gauchão é um grande campeonato.
Não, o campeonato francês só é melhor no gauchão porque tem grama boa.
O Noveletão.
É.
O que teve de falta ontem cometido no jogo Brasil Juventude, minha nossa. Cobrava falta. O árbitro apitava falta de novo. Bola não andava.
Mas a
bola está se criando essa rivalidade. Sempre teve, tal, mas essa rivalidade entre Brasil e Juventude, ela vem já do Campeonato da Segunda Divisão, está se tornando um
clássico,
né, já está ficando permanente.
O que o Antônio Carlos andou dizendo para os jogadores lá, que eu não vi?
Eu acho que foi uma cobrança das oportunidades perdidas, né, Pedro?
Sim. A
cobrança no intervalo foi essa e depois eu vi alguma coisa dos jogadores mesmo, que eles não executaram o que foi combinado dentro do vestiário. O Juventude perdeu muita chance de gol no primeiro tempo, bola dentro da
pequena área. É que se tu vê o placar de 3-1 pro Brasil, tu pensa que o Brasil amassou o jogo, mas tu viu o jogo, tu sabe que o...
É que, cara, eles não podem ter combinado de errar gol ontem, não.
Não, 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 claro que não.
Deu erro, porque, cara, o que o Juventude chutou no gol, ao menos, eu vi o primeiro tempo, deu 1-0 pro Brasil...
Especialmente primeiro,
né? E aí o Juventude teve inúmeras chances. O Jô uma hora recebeu uma bola em velocidade na frente, tentou encobrir, jogou lá longe.
No primeiro tempo tem um gol metido de cabeça na pequena área.
Dentro desse rumo que vocês estão comentando, eu assisti depois do jogo do Grêmio ontem à noite, o jogo do Corinthians, que perdeu para Ponte Preta.
Um jogador a mais, segundo tempo.
Pois é, mas se é 5-0 pro Corinthians, o resultado é justo.
Exatamente.
Então,
Corinthians, o Cazinha errou um gol.
Corinthians regou inacreditável. Cada gol que o Corinthians errou é inacreditável. E o gol do a Ponte Preta deu, sem mentira, sem exagero, um chute em gol e ganhou de 1-0.
E fez o gol.
Corinthians
não
perdeu.
Não deu nem um chute mais em gol.
Mas o Corinthians jogou bem, Gacão.
Jogou bem, teve muita
chance. Posse de bola, tá?
Muita chance de gol. Era para ter ganho de 3 ou 4
gols. 15 chutes a gol o Corinthians e posse de bola 75-25.
É. Não diz que foi o jogo.
Perdeu por 1-0.
São Paulo perdeu com o time de Minas.
São Bento.
O Santos ganhou 3-0
do Linense.
E hoje tem o Palmeiras do Roger.
O Cruzeiro estreou também, com 2-0 e com o Fred reestreou, não fez gol.
Flamengo
o Edilson
ganhou,
tava
e hoje
fora.
É o Palmeiras,
ainda.
Né? Todo mundo quer saber
que é uma grande expectativa.
Que horas é o Palmeiras?
Já te digo.
O Palmeiras é uma encruzilhada na carreira do Roger. É. Né? Se ele for bem.
19:30.
Ele para na seleção brasileira. Mas se ele for mal,
ele é uma encruzilhada e das encruzilhadas difíceis.
Não, eu também acho.
Se ele for bem, é obrigação.
É.
O time que tem, né?
Não, mas aí ele se justifica, né?
Ele tem que ir muito bem.
É. Porque tu pega um time bom, tu vai bem, tu te justifica. O Guardiola é campeão disso, campeão daquilo, só pega time bom.
Não, fala do Guardiola.
Então, não. O Maurício deve estar voltando, nos ouvindo, nos cornetando nesse momento, qualquer lugar da estrada aí, tá?
É verdade.
O Guardiola é um treinador que tu entrega um time bom e ele faz o time bom jogar. É isso que o Roger tem que fazer. Se ele fizer isso, ele vai ser o Pepe Roger.
O Moisés saiu do Palmeiras?
Não.
Não.
Tu vê, o Pepe Fux, deram o Inter pra ele e não aproveitou. É.
Esse time de hoje...
Deram Vitória, deram Criciúma,
foi campeão,
deram Figueira.
Ganhou o Gauchão, a Recopa, ganhou o Campeonato Baiano, ganhou tudo.
O Gauchão não tinha adversário.
Até a Recopa, né?
Onde é que está o Pepe Fux?
Tá nos ouvindo, um abraço.
Está veraneando.
Não, esses dias ele estava em Roma com o Alisson. Ele postou uma foto com o Alisson. Aliás, o Alisson postou uma foto com ele no Instagram.
Fechar com a Roma?
Sala 360, vamos outra vez, Oderich, conserva a qualidade. Tu experimentar já a linha premium da Oderich?
Claro.
Ah, aquela mostarda, espetacular. E eles não mandam mais.
Isso, mas dá pra comprar, né? Dá pra comprar.
E o Perini, que não mandou o Casa Perini, o Moscatel,
também dá pra comprar.
O velho Perini e tal.
O velho Perini tá duro. Tá duro. O Astor não precisa mandar, sabe por quê? Porque eu fui lá na Ferju, comprei por 99,90.
Mas Ferju é muito longe, Pedro.
Não, mas vai lá, vai na praia, vai em Santa Catarina. Fui lá, R$99,90, um sapato.
Ah, é muito barato.
Pegada na Ferju.
Comprou quantos?
Não. Comprei 8.
Não, tu vai na Perini, compra 8, vai na Ferju e pega
8. Oito sapatos, 4 partes.
Mas tu sabe que gordo, quando encontra contra-roupa do tamanho dele, compra 10 iguais, uma de cada cor, né?
Tu tá chamando o Pedro
de... Não,
tá chamando
garantir. Pedro de
gordo, isso.
Depois não, tô só comentando, que é pra garantir, né? Aí ele acaba com aquelas camisetas, assim, com estampa do He-Man, aquelas coisas.
Então, olha aqui, ó. Oderich, Perini, Argamassa Nova e Fida, solução definitiva contra umidade, e Zé Pneus e Goodyear. O Paulo Jorge, Porto Alegre, diz o seguinte: pede para o Edu comentar o passivo de 585.297.114 no balanço do Inter. Desse montante, 402.992.433 passivo circulante.
Tá, só me passa o nome direito desse cara, porque eu vou apurar
Paulo
essa
possibilidade.
Ele vai ter que se responsabilizar por essa informação, pseudo-informação que ele está dando.
Não, mas...
Porque não adianta vocês só mandar um recado e botar no ar.
Não, que vocês trouxeram a informação do Grêmio de protesto.
Eu nunca.
De protesto, agora ele está querendo que vocês falhem.
Eu não trouxe informação.
Então, 001.
Os ouvintes vão se responsabilizar pelo que eles dizem.
Questão...
Eu vou anotar o nome desse cara para depois responsabilizá-lo por essa informação.
Não, é que assim, Zé, saiu uma notícia na Folha que o Grêmio no ranking de protestos está em segundo.
Sim.
E o Paulo?
O Paulo Jorge
tem essa informação dele sobre o passivo do Inter. Eu vou ligar para o contador hoje à tarde.
Mas não é, Edu, não precisa ligar para o contador. Balanço é coisa pública hoje. Balanço de clube de futebol é coisa pública.
Tá, mas o que que
é só olhar o balanço.
Tá, mas o que que é passivo circulante? Explica para a ignorância do macaco.
Passivo circulante é a bicha que anda em círculos, cara.
Se ele não vai fazer isso, ele fez.
Sei lá o que é passivo circulante. O Luciano de Novo Hamburgo, Potker, só mostrou um pouco das qualidades que fizeram dele goleador no Brasileiro e Paulista nos últimos jogos da Série B, fechando pelo meio e com o Camilo jogando centralizado. Tô contigo, Luciano. Eles vão botar o Camilo na esquerda, Luciano. Ele tem que jogar no meio. O Dilson Chavante, de Bento Gonçalves. Você não acha que a vitória do Chavante ontem diz muito mais do Juventude que do Chavante?
Puxa, não.
Não entendi. Boa, essa pergunta é não, boa. A pergunta é
não,
boa.
Quer dizer que o Juventude está...
Se o que a vitória determina é que o Juventude está mal ou se o Chavante está bem.
Tá, mas aí eu respondo via Marcelo De Bona, que o Juventude perdeu muitos gols e poderia ter outra história.
Eu acho que vale para a primeira rodada, né? Não dá para ser definitivo para nada. É. O time do Juventude também fez um time todo novo praticamente.
Pelo que o De Bona falou,
agora, tomando
só o jogo de ontem, não foi isso que aconteceu.
Não,
o Juventude teve chance.
Não justifica o 3-1. Assim como não justifica a derrota do Corinthians para a Ponte.
Não jogou ontem. Jogou... Aliás, o 10 e o 9, não vou lembrar o nome agora. Bons jogadores.
É reserva, Mamute, é isso?
Não, acho que vai ser...
Não, ele estava machucado.
Mas eu vou te dizer uma coisa.
Os Galácticos venceram ontem, né?
A grande notícia da noite, grande notícia, é que o Novo Hamburgo levou 3-0. O Novo Hamburgo é o campeão. Tem o mesmo treinador, a mesma direção,
aí,
repete alguns jogadores e tomou 13, segundo Marcelo De Bona, poderia ter tomado
posso
mais.
Posso ir para a tese agora?
Pode.
Aí sim a pergunta do ouvinte vale. É, porque é o Caxias do Vinck foi exuberante. É, passa pela atuação do Caxias. E não pela Caxias, má atuação do Novo Hamburgo.
O Caxias, ano passado, era um time forte, combativo, competitivo. Ah, eu gostava muito.
Era muito bom time.
E o Vink é um cara...
defesa muito forte, dois meias, muito rápido.
E o Vink é um cara que, pelo menos aqui no Campeonato Gaúcho, depois até fora daqui, quando, né, acho que foi Criciúma, é um cara que vem fazendo excelentes trabalhos. Né? Um cara que conhece, tá, olha, impressionante.
Uma vez
ele esteve
aqui no Sala de Redação, e eu perguntei para ele, naquela entrevista que nós fizemos, se ele se considerava pronto para treinar a dupla Grenal, o time grande, estilo da dupla Grenal. Ele disse, estou pronto. E eu acho que ele está pronto, sim.
É. O Rui de Cachoeira, ainda no nosso Sala 360. Alô, turma do Sala.
Ô, Rui.
Vocês sabem dizer quanto ganhava o Jael no Joinville antes de vir para o Grêmio? Não. Creio que não devia ser mais do que 5 ou 8 mil.
Não,
como o Grêmio foi pagar para ele 50 mil?
Não,
será que quem acerta o salário dos jogadores não procura investigar isso antes de acertar
o contrato? Mas o Jael, coitado, está acertando por metade do que ele ganhava ano passado, gente.
Não.
Ele está acertando?
Me disseram que ele está fechando com o Grêmio, não tá?
Centroavante do Grêmio na Recopa.
Você representa agora, ele e o Cícero. Não. Hoje à tarde, às 3 da tarde.
Mas o Cícero ainda está um pouco.
Vai ser aberto para a torcida ou não?
Mas eu não sei.
Tá.
Representação é às 3.
Não, o Renato abre, que não abre.
Não. Estou falando.
O Edu Keila.
A contratação. Não, a contratação do
Jael. O Edu Keila vê o Jael.
Vai ter recepção no aeroporto.
Vai, ele vai tirar o tênis, vai entrar descalço, vai ser uma loucura.
Na Comercial Lucar.
Por que ele é tão encanzinado no Jael, né? O Zé Luz.
Que eu vou te responder. Porque ele só fez um gol na vida. Um só fez.
Qual foi?
No Internacional.
Então renova.
Com o Flamengo.
Renovou.
O único gol que ele fez foi no Internacional. Por isso que ele está invocado desse jeito. Só por isso. Entendi. Se ele não tivesse feito nenhum gol...
Vamos providenciar, vai conhecer o Jael.
Um gol, não
equivale,
só um golzinho, coitadinho.
Isso equivale a tua dor com o D'Alessandro ou não?
Não, não sei. O D'Alessandro é um craque. Jael só fez um gol.
Eu tô achando que isso que ele tá falando é cachorro. Eu vou procurar na internet.
Não, ele fez.
Deve ter feito gol no Grêmio também.
Ele
deve ter feito gol no Grêmio também. Eu vou procurar.
Tu vai achar dois gols do Jael.
Dois gols. Ah, tá. Eu vou ser o cara que vai achar.
Eu só conheço um gol do Jael. E escolheu o time certo.
Vou te dizer,
eu conheço o Comercial Lucar.
O Jael postou, rapidinho, Pedro, ele postou um parabéns pro Ronaldinho. Como que Deus te abençoe nesta nova etapa da sua vida, gênio. Ronaldinho, porque eles jogaram juntos no Flamengo. Não, o Ronaldinho já. E foi nessa oportunidade que ele.
Ele veio do Flamengo,
O Jael tem uma trajetória de grandes clubes.
Sim, jogou no Flamengo, jogou no Galo, tá no Grêmio.
É Criciúma, Galo, Cruzeiro, Goiás, Bahia, Portuguesa, voltou pro Flamengo.
Não, é um currículo interessante.
É isso aí.
Interessante. Olha aqui, na Comercial Lucar você encontra as melhores marcas de lubrificantes e filtros. A solução que você precisava para a sua empresa, com produtos de qualidade como Total, Ref, Lubrax, Petronas, Lubrimotors, Vega, Parker Racor e Donaldson. Donaldson deve ser lá do Mickey, né? O óleo do Mickey, né? Que é aparente do Donaldson.
Que é o Pato Donald.
Há 13 anos no mercado atacadista, Comercial Lucar atende setor agrícola, industrial, posto de combustível, terraplanagem, transportador, autopeça, centro automotivo, boate, tudo que tiver. Ligue 3051-8262 e fale com a equipe de vendas ou na comerciallucar.com.br. Sala de redação chama o intervalo comercial.
Intervalo!
Jornal Digital. Atenção, dia 31 de janeiro é o último dia do sinal analógico.
E quem não preparar a TV vai ficar totalmente sem sinal. Para isso não acontecer, é só economizar um pouquinho por semana, comprar o conversor e a antena e instalar na sua TV. Não deixe para depois, para não pagar mais caro, ou até mesmo ficar sem.
Acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147.
E seja digital!
Supra, nutrindo amizades, apresenta a sua linha Sapeca Premium, agora sem corantes. Sapeca é um alimento que o seu pet precisa. Sapeca Filhotes, alimento completo para cães em crescimento. Sapeca Pequenas Raças, para cães adultos, mais pequeninos do tamanho. Sapeca Adulto, alimento completo para cães adultos. Que delícia! Linha Sapeca Premium, livre de corantes. Supra, nutrindo amizades.
Zé Pneus, a maior rede de autocenter do sul do Brasil, garante que você saia tranquilo nessas férias. Pneus Goodyear de passeio aros 13 ou 21 em até 12 vezes. É isso mesmo. Pneus Goodyear aros 13 ou 21 em até 12 vezes. É só na Zé Pneus Goodyear, a maior rede do sul do Brasil. Acesse zepneus.com.br e confira nossas promoções de troca de óleo, amortecedores e baterias. Faça revisões em seu veículo regularmente.
Chegou o verão com o Clube do Assinante. Além dos mais de 500 parceiros que você aproveita o ano inteiro, agora temos descontos especiais para curtir o verão onde estiver. Conheça todos os benefícios em clubedoassinantesh.com.br.
Procurando um carro novo, fica tranquilo, vem pra Via Porto. Vem que tem.
Vem. Fiat Toro com 20 mil reais de desconto ou taxa zero. Fiat Argo completo a partir de R$43.900 ou prestação de R$599. Na Centauri e na Nonoai e em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Taquara. Saiba mais em viaporto.com.br.
A Via Porto é show. Vou lá na
Via Porto. Aqui é muito mais.
Todo mundo ouve o Sala de Redação, isso a gente já sabe. Mas qual o seu apresentador preferido?
Pedro Ernesto Denardin.
Guerrinha. Tacalo.
Gustavo Manhago.
Zé Vitor Castiel.
Duda Garbi.
Quer participar do programa e ganhar um almoço no Galeto Mamma Mia?
Um ouvinte por semana participa do Sala de Redação direto dos estúdios da Gaúcha.
Envie um e-mail para promo@rdgaucha.com.br com até 140 caracteres e responda. Com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê? Não esqueçam do seu nome e telefone.
Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente.
Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar.
Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
São 2:20.
Okay.
Senhoras e senhores, este é o Sala de Redação.
Senhoras e senhores, vocês não imaginam como é o intervalo.
Quem é que tu encontraste mesmo, Pedro? Hein? Quem é que tu encontraste mesmo na saída do bate-bola?
Túlio Milman, que voltou, tá aqui também. Tá fazendo um pretinho básico.
O Túlio Milman fazia, à noite, eu me encontrava com ele, que ele fazia o Tele Domingo.
Isso.
Que alguns maldosos falavam de Tele Dormindo.
Não, esse era o nosso, Pedro.
Ah, mas antes.
Tele Dormindo era o nosso,
não,
depois.
Então era o lance,
não,
lance
primeiro,
final.
Primeiro
né?
Foi o lance final. É, aí nos tiraram e botaram o Tele Dormindo. É, o Tele Domingo. Tá? E aí eu encontrava o Túlio Milman todas as noites de domingo, falavam sobre futebol, essa coisa toda.
Assim. Aonde,
muito,
Pedro?
Agradável, muito agradável.
Estacionamento.
O programa tem o patrocínio da Gima, do Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Life Park, Edanex, Laicanos, Lojas Labs, olha aí, Arena de Verão, Lojas Labs.
Na Arena?
E eu pensei que... Por Deus, que eu pensei que a Arena era da Oeste.
Arena...
Arena do Grêmio,
eu vi
o Pedro! Programa,
Pedro!
É
da Oeste!
Tá confundindo.
Não me deixaram entrar!
Arena do Grêmio!
Tá confundindo.
Manda eles abaixar a cancela pra te ver.
Qualquer um fala, Pedro.
É da Oeste. Ah. A de verão é da Labs.
Pedro, eu quero desmistificar uma coisa que se fala muito em futebol e movimentos políticos. Acho que a identidade que faz as pessoas, ajuda as pessoas, é o clube, o Grêmio, gremistas e amigos. Ontem eu tive com alguns, vários, 12, 15 amigos, vamos tomar um trago antes.
Tudo gremista?
Tudo gremista no final da tarde.
Tudo do mesmo movimento.
Já por isso.
Devia ter levado o Edu nesse grupo.
Exatamente o que eu quero dizer, Pedro. Todos gremistas, todos amigos, nós somos num barzinho, tomar um trago, bater um papo ali.
Billy Knight, mamma mia.
E todos, Pedro, de vários movimentos políticos. Para te ver como eu não dou muita importância a essa questão de movimentos políticos, porque eu acho que o que une as pessoas, além da amizade, é o clube.
É o Grêmio!
É o clube.
Claro.
Então, movimentos políticos são assim...
Cacalo!
Absolutamente, na minha ótica, por favor, me perdoe quem pensa ao contrário, absolutamente superficiais.
Uhum.
Você entende? E acho que só faz política quem é contra. Num momento como esse, não tem política, não tem movimento político. Ontem todos que estavam lá só pensavam em discutir as coisas boas do Grêmio.
Do Grêmio.
E não, ninguém assim mandando contra A ou B, ou a gestão, ou ao treinador, ou ao jogador.
Do Grêmio.
Eu acho isso é muito mais importante do que qualquer movimento político.
Mas sabe, o Grêmio está vivendo um momento histórico.
O Grêmio está muito acima de qualquer movimento político.
Não, tenho a menor dúvida. O Grêmio está vivendo um momento importante pelas vitórias. O Grêmio ficou 15 anos sem ganhar e daqui a pouco fez uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que, convenhamos, não é pouco, né?
É muito.
Mas aí eu lembro de duas pessoas que eu considero chave, nessa ideia de unir as pessoas em torno do Grêmio. Uma é o presidente. Ele é político, ou foi político, não sei se vai voltar a ser, e é um cara que tem habilidade para juntar as pessoas.
Muita habilidade.
E o outro é o presidente do Conselho Deliberativo, que é outro que junta as pessoas, que tem capacidade para pensar com grandeza as coisas, tá? E que, obviamente, não coloca movimento político na frente do Grêmio, que é o Biderman, né? Carlos Biderman. Então, acho que o Grêmio está com duas pessoas que estão trabalhando no sentido de fazer o Grêmio muito mais unido, se é que é possível fazer todo ele unido, acho que não. Sempre vai ter um boi corneta que vai mandar contra, né? Mas enfim, mas o Grêmio hoje tem uma união que parte dessas duas pessoas que eu acho que, nesse aspecto, são exemplares.
São pessoas diferentes, o presidente Romildo e o presidente Biderman. Mas ambos se dirigem para o mesmo fim. Ambos buscam o mesmo objetivo, que é exatamente o que tu referiste, é buscar a união do Grêmio, porque esse momento no Grêmio não é hora de fazer política, né?
é hora de curtir, torcer,
de vibrar, de acompanhar o clube.
Tem repórter que chora quando termina o título. Olha como é importante o Grêmio nessa hora.
O Grêmio é muito importante. Então, até ontem, eu tava com um amigo lá, o Duque, que o Duda conhece muito bem.
Richard. O
Duque. Nós mandamos uma foto pro Duda.
Grande Richard Duque.
O Richard Duque é um grande gremista. Grande gremista. Aliás, só tinha ontem lá grandes gremistas. Tinha vice-presidente do clube.
Faltou o Edu.
Do clube, tinha tudo.
Mas eu sei que eles falaram alguma coisa.
Tem um resultado que eu quero tua interpretação. Não, mas bem rapidinho. Interativo.
Nós, colorados, temos dois compromissos hoje. 18h30 a Copinha contra o Santos, quartas de final. Que o Inter é o único clube gaúcho que ainda está na Copinha.
O João Moreno não está mais?
Não.
Não?
O Grêmio não foi, parece.
O Grêmio foi. Foi e teve, lamentavelmente, uma derrota.
Ah, tá. E 21 horas a estreia do Odair contra o Veranópolis.
Não é do Inter, é a estreia do
Odair. Não, mas é a estreia do Odair, para ter paciência, para ter tranquilidade.
Duda, lê aqui a pesquisa interativa.
Vamos lá. Hashtag central do torcedor.
Frigelar.
Para frigelar.
Para te dar pro gremista ler, porque realmente.
Vamos lá.
Quando eu era guri, tinha estudo dirigido.
Sente só, Zé.
Vai, Duda Garra.
O Sala perguntou. O Sala
é teu, né?
E se eu sei, é muito claro.
Zé,
é teu, né?
Tá, vamos lá que nós
temos. Circulante,
O Sala quer saber, tá, e perguntou qual será o resultado da partida entre Inter e Veranópolis.
E a bola de cristal respondeu?
Atenção. Vitória do Inter, 41%.
Opa.
Vitória do Veranópolis, 48%.
Olha só.
Empate, 11%.
A comunidade Veranópolis
é da longevidade.
A
comunidade.
Por que não me surpreendo?
Que torcida grande tem a Veranópolis.
E confiante.
Uma das maiores torcidas
do Rio Grande. Maior torcida do estado
da Veranópolis. Hoje será 40%, se eu não me engano.
Não, 48%.
É que os oito aqui tem os colorados céticos.
Pedro, antes de terminar...
Quando nós chegamos aqui, nós estamos discutindo internacional. Dureza com o Veranópolis. A que ponto chegou
o nosso ex-rival.
O Veranópolis, historicamente... Ele arruma confusão para Grêmio e para Internacional. Essa coisa de boa o Veranópolis tem. E com qualquer time, né? Já foi campeão do mundo. O Inter era campeão do mundo e foi eliminado lá. Uma fase de classificatória pelo Veranópolis. Não, olha, respeito ao Veranópolis. A terra da longevidade. O que, que é, Zé Vitor?
Não, Pedro, só para dizer que hoje no Porto Verão Alegre tem duas estreias muito interessantes. Bailei na Curva, no Teatro Riggs. E o espetáculo do André, o novo espetáculo do André Damasceno, junto com Dudu Weber, Índio, Ben e Maiquinho Pereira, tá? Que tem até uma matéria muito bacana na Zero Hora hoje, com a corda toda no Teatro do Sesc. Lá é às 20 horas, tá? Então não percam, porque esse é um novo espetáculo do André, com mais três grandes humoristas, acho que vai ser legal. E o Bailei na Curva no Teatro Amrix. Muito obrigado.
Tá certo.
E outra coisa,
Leandro,
que eu me lembrei aqui, pelo que o Cacalo falou, o Jael tem tantos gols quanto o goleiro Lauro.
Dois. O Leandro Stout, vamos ver.
A diferença é que o Lauro nunca fez gol no Internacional, o Jael fez.
Tá. Jael!
Juiz Sérgio Moro chamou para Curitiba o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal pelas regalias ao ex-governador na cadeia lá no Rio de Janeiro. Tinha home theater, tinha refeição entrando lá que não deveria estar lá dentro.
Tá melhor que minha casa.
Tinha equipamento de ginástica.
Isso não é a coisa feita ao juiz das execuções criminais? É o próprio juiz que quer dizer, qualquer hora dessas...
O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro, determinou a transferência agora para Curitiba, vai
aceitou
ficar...
Aceitou o pedido, seria isso?
Aceitou o pedido. Vai ficar lá no complexo de
Sérgio Cabral, São José dos Pinhais. Sérgio Cabral, também conhecido como campeão do mundo, né? Porque ninguém ganhou dele em tanta bronca.
Quantos
né?
anos ele já está condenado,
Cabral? Ele está quase 90. E tem muito processo ainda para... para ser finalizado.
Pedro, a gente vai ouvir hoje também, vai bater um papo com Rogério Flausino, o líder da banda Jota Quest, uma das que esteve mais vezes no planeta e volta agora na edição deste ano.
Aliás, ontem, o programa estava espetacular. Papas da Língua. Pô, o Leozinho, o Zé Natálio, tava o Serginho Moá e o Pezão aqui.
Todo mundo aí,
Pezão. Todo mundo aqui, foi um programa maravilhoso. Olha, parabéns para vocês.
Nessa data querida.
Muito legal.
Ô, Pedro, mesmo. Qual a loucura, assim, maior que tu já fez dentro de um avião?
Ah, ele não pode falar no ar. ele contou uma vez.
Que sexo dentro da cabine.
Não, foi o...
Da cabine?
Não.
Da cabine.
No banheiro.
Ele
não fez nada.
Não, ele contou no churrasco, mano.
Uma dificuldade.
Um churril?
De sexo para churril tem uma diferença monumental, hein?
Vários não dormem.
Então, Zé Vitor, agora tu avalia. Se foi um ou outro caso que sucedeu comigo. Pronto,
a gente vai falar em seguida de um casamento, Pedro. Dentro do avião.
Cara,
e sabe quem foi o celebrante? Papa Francisco. Lá no Chile hoje.
Não, mas aí sim, aí é legal.
Casamento dentro do avião aí, com Papa Francisco. Não,
eu quando for casar dentro do avião, vou casar com o Padre Seron.
Gosto, isso aí, Pedro.
Vai casar com o Padre Seron? Ele vai estar celebrando.
Ele não pode casar, o Padre, ele tem que ficar... Não sei se você sabe, o Padre não pode casar com ninguém.
Não, vai casar a mim.
Ah, tá.
Tu entendeu, né?
Com quem tu vai casar?
Não quero mais falar.
Se é casado, tu vai acabar vivendo em pecado, cara.
Senhoras e senhores, termina aqui o Sala de Redação. Vem aí, Gaúcha Mais, Leandro Stout e Kelly Matos. Gostaram? Voltamos amanhã. Tchau, fui!